Saúde no Ar. Informação na dose certa.
Você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Uma excelente semana para você. Estamos começando mais uma semana de muito trabalho, de muitas atividades, e é um prazer muito grande estar em sua companhia aqui no Saúde no Ar. Eu desejo que sua segunda-feira seja maravilhosa, super astral, que você possa ter hoje um dia de convivências positivas, de informações também proveitosas para a sua vida e para que você possa cuidar do seu maior bem, que é a sua saúde. Estamos juntos a partir de agora em nosso programa Saúde no Ar.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
Segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da manhã, com você, aqui na Excelso AM, a voz do Senhor do Bonfim, a emissora da família baiana, e também com você através do nosso canal, nosso portal Saúde no Ar. Você pode acessar, lá tem notícias, tem informações, tem dicas, uma série de coisas bacanas para você que está em nossa sintonia. O endereço é o www.portalsaudenoar.com.br. Estamos juntos a partir de agora com a produção de Edla Maiara e os trabalhos técnicos de Ivan Marques. Patrícia Costa. Começando de bem com a vida, com você aqui no nosso programa Saúde no Ar, e a gente sempre começa com uma mensagem. Hoje, segunda-feira, o nosso desejo é que você viva bem, esteja com uma ótima saúde. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Por isso, vamos começar a semana praticando boas ações, e essas luzes vão iluminando o seu caminho. Luzes da solidariedade, da ajuda, do carinho e do afeto. Tudo aquilo que você oferece, você também recebe em dobro para você. Então pratique boas ações, seja gentil, esteja sempre de bem com a vida. É o que desejo para você, que você possa viver a vida intensamente, cada minuto que seja especial no seu dia. É bonita e é para ser vivida a cada instante, com tudo de melhor que ela tem para oferecer. E falando em coisa boa, vamos conhecer os nossos destaques aqui do programa Saúde no Ar, que está só começando. Hoje, segunda-feira, eu vou bater um papo com um médico especialista em psiquiatria. É Dr. Geonaldo Fonseca. Dr. Geo, como muitos de vocês conhecem, aqui na Rádio Celso da Bahia. Ele já esteve aqui na emissora, em outras ocasiões, em outros programas, e hoje, pela primeira vez, vai conversar com a gente, até porque queremos saber o que passa na mente humana, quais são os transtornos. Nós estamos acompanhando aí pela imprensa, você, amigo ouvinte, desse acidente que matou 150 pessoas, entre eles o copiloto que provocou a morte dessas pessoas, e ele sofria de um transtorno mental. Estava em tratamento, mas não estava fazendo os devidos acompanhamentos, omitiu essa informação no local de trabalho, e esse transtorno, essa perturbação mental, levou à morte não só dele, mas de tantas outras pessoas inocentes. Vamos conversar sobre isso, o que que passa na mente humana, que tipo de transtorno pode afetar a todos nós. Então, se você conhece alguém que sofre de transtorno, se você tem algum parente, um amigo com esse tipo de problema, não pode perder o nosso papo de logo mais. Lembrando aí o nosso telefone para a sua participação, 3328-7666, mas você também é convidado a interagir com a gente através do nosso e-mail produção@portalsaudenoar.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 9681-3998. Hoje, segunda-feira, é dia também de histórias de superação. E hoje vamos conhecer a história de Zumerinda Pereira. Ela que participa de um grupo bonito, um grupo Reviver. E hoje vai contar a história dela. Não é necessariamente uma doença, mas ela, assim como muitos de vocês, ouvintes aí do Saúde Noir, se sente muito sozinha, abandonada pela família. Não abandonada, mas um pouco de lado. As pessoas têm suas vidas, suas atividades. Mas ela não se abateu não, tá? Foi procurar reencontrar a alegria de viver. E a história de Zumerinda pode ser também uma chave hoje para você repensar a sua vida e sair dessa situação de melancolia, de tristeza, se sentindo abandonado e buscar uma melhor qualidade de vida. Tem também a reportagem de Edla Maiara, uma campanha de arrecadação de fraldas para o Hospital Aristides Maltês. É uma ação solidária da Ebateca. Tudo isso e tudo mais para você que está em nossa sintonia.
Saúde no ar. Informação na dose certa.
Trazendo notícia e informação para você, o Hospital Dom Pedro de Alcântara, em Feira de Santana, vai começar a fazer transplantes de rins. Atenção, Feira, a comunidade tem essa boa notícia. Uma unidade também vai ganhar um núcleo de oncologia. Essas iniciativas foram discutidas em uma reunião que contou com a apresentação do secretário estadual de saúde, Fábio Vilas Boas, a diretora do hospital, Sandra Pege, além de outros políticos e novas instalações. Sandra Pege, que esteve durante o evento. E as novas instalações vão começar a funcionar a partir de junho. E depois de moradores do bairro de Pau da Lima anunciarem que iriam fazer uma manifestação para cobrar o funcionamento do posto de saúde Pires Veiga, fechado há 1 ano e 6 meses para a reforma, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que questões contratuais com a construtora responsável pela obra impediram que ela fosse concluída no prazo. Agora, a reforma deve ficar pronta no mês de abril. Até o término das obras, os atendimentos serão redirecionados para outras 4 unidades da região já reformadas nos bairros de Castelo Branco, Nova Brasília, Dom Avelar e Novo Maroti. E depois de assumir a meta do objetivo do milênio de combater a tuberculose, com 3 anos de antecedência, o Ministério da Saúde assume o compromisso de reduzir em 95% os óbitos e em 90% o coeficiente de incidência da doença em 2035. É a promessa do Brasil, acabar com a tuberculose em 2035. Nos últimos 10 anos, o Brasil reduziu em 22,8% o número de novos casos da doença. E agora tem a reportagem de Edla Maiara trazendo para você informações sobre uma ação solidária que pretende contemplar os idosos de uma instituição filantrópica aqui da capital baiana no período da Páscoa. A ação integra a campanha Páscoa Solidária e tem como objetivo arrecadar fraldas geriátricas para as pessoas que são atendidas no Hospital Aristides Maltês. Saiba como participar dessa iniciativa na reportagem de Edla Maiara.
Uma doença ainda desconhecida no município de Camaçari.
Daqui a pouquinho, então, Edla Maiara trazendo as informações sobre essa ação solidária lá da Ebatec. Eu quero lembrar para você o telefone do nosso programa, 3328-7666. Antes dessa ação solidária, agora sim, tá? Falando sobre a questão da Páscoa, essa ação solidária que segue até o dia 31 de março, Edla Maiara.
Eu sou Karine Lacerda, diretora do Grupo Ebatec. E nós queremos convidar todos vocês a participarem da Páscoa Solidária, onde nós promovemos ações e estamos pedindo a participação de todos vocês para as doações de fraldas geriátricas para os internos do Hospital Aristides Maltês. A ação envolve os nossos alunos, amigos e convidamos todos vocês a participarem e estar conosco nesta ação muito importante. Está acontecendo desde o dia 16 de março, que vai até a semana da Páscoa. É a entrega de fraldas geriátricas para os internos do Hospital Aristides Maltês. Contamos com a ajuda e a colaboração de todos vocês. Venham, participem. Participem da nossa campanha, levando a doação à unidade Ebatec.
Tem então um pedido, né, para que as pessoas possam participar e doar aí a Escola de Balé Ebateca, fraldas geriátricas, até o dia 31 de março. E toda doação será bem-vinda e encaminhada para o Hospital Aristides Maltês. E agora sim, vamos conhecer a história de superação de hoje. O abandono de idosos é cada vez mais frequente entre os familiares. E esses idosos se sentem assim, sozinhos, abandonados, e podem chegar a um estado de tristeza profunda e até depressão. Mas tem gente que supera isso, viu? Vai buscar um novo caminho para ser feliz e manter a saúde mental. Foi o que fez Dona Zumerinda. Vamos conhecer a história dela.
Participo de um grupo de idosos, o Grupo Reviver, que se usa no Nordeste de Amaralina. Quando eu cheguei aqui no grupo, eu era uma pessoa muito pacata, muito sem vida. Não tinha vida, não tinha, porque eu vivia uma vida atribuada com neto, né? Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa alegre. Eu participo de escola de samba, de grupo, de bloco, tudo que é roda de samba, tudo. Eu vim para o grupo Reviver, não tinha alegria, eu vivia dentro de casa, vendo neta. Eu sou outra pessoa, conheci muitas pessoas boas. Hoje em dia eu sou uma pessoa que era triste, hoje eu sou uma pessoa alegre.
Então, o importante é isso, é ser feliz, é buscar ajuda. Esse grupo de convivência lá no Centro Social Urbano integra muitos outros idosos. Então, se você é idoso ou idosa, está me ouvindo agora, busque um apoio também de um desses centros onde você vive, no seu bairro ou próximo ao bairro que você mora. Sempre tem um centro como esse e lá você vai conviver com outras pessoas, vai trocar experiências. O importante é não se sentir só, não se isolar. Que a solidão pode trazer problemas psicológicos, a depressão, que inclusive é o tema hoje aqui do nosso programa, já convidando a você daqui a pouco para o nosso bate-papo. Mas antes nós vamos ouvir uma matéria sobre isso, uma reportagem, exatamente porque o caso desse copiloto que levou à morte de 150 pessoas traz uma reflexão na sociedade de hoje, como deve ser a contratação desses pilotos e o acompanhamento desses profissionais que têm uma responsabilidade muito grande. Vamos ouvir e depois ficamos aqui no nosso bate-papo falando sobre transtornos mentais.
A notícia de que o copiloto da Germanwings, Andreas Lubitz, causou deliberadamente o acidente que matou 150 pessoas nos Alpes franceses chama a atenção para as condições psicológicas dos pilotos. Segundo a promotoria alemã, Lubitz, de 28 anos, teria escondido da empresa um atestado médico que o liberava do trabalho no dia do acidente. Alguns anos antes, o jovem teve de interromper o treinamento para tratar de uma grave depressão. O comandante Paulo Licati é piloto profissional e especialista em segurança de aviação. Ele explica que os longos períodos longe da família exigem uma grande resistência emocional da tripulação. Segundo o comandante, a segurança da aviação avançou muito em termos de tecnologia, mas ainda deixa a desejar quando o assunto são as condições emocionais dos pilotos.
Aqui no Brasil, por exemplo, se faz muito pouco exame psicológico, uma avaliação psicológica do piloto. Normalmente o piloto ele faz quando vai tirar suas carteiras, por exemplo, vai ser piloto privado, né? Além dos exames iniciais que ele faz, físicos, ele faz uma avaliação psicológica. Depois vai voar em anos e anos e ninguém vai perguntar se ele está bem ou se ele está mal. E assim vai ser quando ele tira o piloto comercial, quando ele passa a ser piloto de linha aérea, né?
Além da distância da família, as longas horas de voo e as constantes mudanças de fuso horário afetam diretamente o psicológico dos pilotos. O Airbus A320 saiu na terça-feira de Barcelona, na Espanha, com destino a Düsseldorf, na Alemanha. O avião caiu nos Alpes, no sul da França, deixando 150 mortos. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Fernanda Wenzel.
Saúde no ar. Informação na dose certa. Você tem um encontro marcado com a paz interior todos os dias aqui na sua Rádio Saúde no Ar. Reencontro, um mergulho interno conduzido pela Brahma Kumaris, uma instituição internacional que te conduzirá para a busca do bem-estar e equilíbrio. Reencontro ao meio-dia e 18 horas, de segunda a sexta, aqui na sua Rádio Saúde no Ar.
Conversando com especialista.
Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 30% dos brasileiros vão desenvolver algum transtorno mental ao longo de suas vidas. As doenças mentais são condições de anormalidade ou comprometimento da ordem psicológica, mental ou cognitiva. Há diversos fatores que explicam os transtornos psiquiátricos, como genética, problemas bioquímicos, hormônio ou substâncias tóxicas. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui no nosso programa de hoje. É o nosso convidado, o médico Geonaldo Fonseca, psiquiatra, Dr. Gel, como é conhecido pelos nossos ouvintes.
Eu fico muito satisfeito de estar aqui com vocês. Essa rádio, né, que tem o seu caráter religioso, eu também sou católico, frequento muito a Igreja do Bonfim, a Igreja da Vitória, e é muito gostoso estar aqui.
É muito bom também levar essa informação para os nossos ouvintes. Diante desses últimos acontecimentos, vou começar por esse assunto, né, que virou assunto em todos os canais de comunicação, toda a imprensa dando bastante cobertura, e a população mundial, né, está estarrecida com uma situação como essa. Como um transtorno mental pode provocar um acidente tão sério, uma tragédia tão grande que abalou e provocou assim, a morte de tantas pessoas? O que, que pode passar pela mente humana? Quais são os transtornos, doutor Gel, que pode acometer a pessoa humana?
Olha, os transtornos são diversos, né? Desde você está abordando aí a questão do piloto, vamos botar alguns transtornos que estão relacionados. Tem os transtornos neuróticos, as ansiedades, os estados de pânico, as fobias, os medos, né? E as depressões em termos neuróticos. Você tem também os transtornos esquizofrênicos, né? Que tem as esquizofrenias, os surtos psicóticos, né? Leves ou graves, mas só o surto. Tem as esquizofrenias diversas, que é a paranoide, a hebefrênica, são as mais comuns, né? A catatônica hoje a gente não vê mais no mundo por causa das medicações. E os transtornos afetivos bipolares, que chamam a depressão e a mania, ele pula de um lado para o outro, ou pode ter característica de depressão, mas ter 2 ou 3 episódios de mania. Hoje nós temos muito as demências, que está muito comum, que antigamente ocorria isso com 70 anos, 80 anos, hoje você já vê pessoas com 50, 45 anos, já com sinais de esquecimento muito acentuado, Quando você tira uma ressonância, já tem as lacunas no cérebro, né? Tem aquelas questões dos tóxicos, né? Desde o álcool, que é uma questão muito grave, né? A própria maconha, cocaína, que é mais comum aqui, né? Tem esses transtornos também que leva a maconha, além do prejuízo cognitivo, da perda de memória, você tem, ele é a substância que mais dá facilidade da pessoa que tem predisposição a ter, ele leva a esquizofrenia, surto esquizofrênico. E as questões, como você falou aí, os hormônios, como da tireoide, que dá problemas também de depressão, ou mania, né? Substâncias tóxicas, como você já abordou aí, como o mercúrio, todas essas que também dão alterações lentamente no organismo, e a pessoa tem que estar atenta, porque, né? Eles são, tem nuances de diferenças entre uma e outra que você pode, numa conversa com a pessoa, estar lhe chamando, você não pensar que é uma depressão, mas na verdade é uma intoxicação por algum metal, por alguma coisa.
Agora, esses transtornos, ou seja, uma mudança comportamental é uma variação. A gente pode considerar uma anormalidade ou um transtorno. Alguém que normalmente é tranquila, mas passou por algum trauma, está passando por algum problema e ela pode variar o humor. Como que a gente vai saber o limiar, né? O ponto exato em saber se está dentro da normalidade aquele comportamento ou se aquilo já é um sinal de uma doença?
É. Essa diferenciação entre o normal e o patológico é complicada mesmo. Além dessa diferenciação entre o normal e o patológico, a gente vai ter que prestar atenção entre uma psicose e uma pessoa normal, né? Então, essa diferenciação, por exemplo, entre o normal e o patológico, a partir do momento que a pessoa tem o surto, né, uma doença, ela pode ser grave ou pode ser até uma coisa que está indo lentamente a mudança do cidadão, produzindo a mudança lenta, né? E tem aqueles que produzem a mudança abrupta. Na depressão, a pessoa começa a ficar triste, desanimada, não quer fazer as coisas, não quer sair da cama, não quer ir ao trabalho, não quer mais fazer, não produz as mesmas coisas no trabalho. Na psicose, ele começa ou a falar sozinho, ou a dizer que tem gente que está perseguindo ele, dizer que tem coisas no telhado, acorda de noite, fica agressivo, né? Então, essa diferenciação no juízo de realidade, o sentimento de doença, o psicótico, em geral, ele não se sente doente, não acha que está doente. Esse é um grande problema. Ele não acha que está doente, ele diz que não tem nada, não tem o sentimento de realidade. Entendeu? Enquanto o depressivo, ele se acha doente, ele pode não ter forças, coragem para procurar um tratamento. E no psicótico ele não procura porque ele acha que está bom, que não precisa de tratamento.
Exatamente o que aconteceu. E no caso do piloto, ele escondia, até o mentir foi encontrado no apartamento dele, vários laudos médicos, inclusive um que dizia que naquele dia específico que ocorreu o acidente, ele não tinha condição de estar trabalhando. Então o fato dele omitir, e as pessoas como o doutor já tem colocado aqui para a gente, omitir que está doente já é um empecilho para o próprio tratamento. Agora, a família, qual seria então o papel da família e das pessoas que convivem com pessoas assim? Porque vai ser natural delas que elas neguem e se recusem a fazer o tratamento, mas é necessário, né?
É. E é uma dificuldade grande para a família, porque ele, quando a família procura levar ele a um tratamento, ele fica agressivo. Tem pessoas que a família pega, leva, ele aceita o tratamento, mesmo dizendo que não tem nada, mas ele ainda vai lá, né? A gente aí vai ver tem que chamar a atenção da população, porque existe o psicótico, que ele tem as alucinações e tem as paranoias, e tem o psicótico, que é chamado de paranoia, o nome correto, né? Antigamente, com essa nova nomenclatura, mudou, ficou tudo esquizofrenia. Mas antes você tinha a paranoia, que é aquele cidadão que é desconfiado de todo mundo, ele acha que estão fazendo coisa contra ele, ele acha que a mulher está traindo ele, que tem outro que está pegando, e, na verdade, ele não ouve vozes. Ele não tem alucinações, ele tem a desconfiança, né? E no caso da depressão, como você disse, o cara, a família vai ter que... É muito mais fácil você levar um deprimido a um tratamento. Agora, o psicótico é muito difícil, porque ele esconde, ele acha que não é doente, né? E você está trazendo uma coisa muito boa aí, porque a gente tem visto essa questão do acidente aéreo, do piloto, o povo começou a dizer, ah, é depressão, depressão. Mas a depressão, o cidadão não tem forças para fazer as coisas, entendeu? Ele não tem energias, é um processo mais lento. Enquanto uma psicose, porque muitas vezes a população chama a psicose de depressão, a gente tem que estar atento a isso. Ah, ele está deprimido, mas na verdade ele não está deprimido, ele está psicótico, está delirando. Entendeu? E eu tenho muita desconfiança, porque a gente não viu o laudo, né? A população não viu o laudo, nem os jornalistas, porque quando o jornalista vê, ele divulga, só ouve falar. Então, a depressão desse psicótico é uma depressão que é questionada. Será que esse cara não era psicótico que estão chamando de depressão? Porque existe a depressão leve, uma moderada, existe a depressão também, que é uma depressão deliroide, né? Onde o cara delira.
Nesse quadro de depressão, por exemplo, está triste, está melancólico, ter esses episódios, a sensação de perda, né? Tem até algumas síndromes que falam, síndrome do ninho vazio, por exemplo. Os filhos crescem, eles vão casando, eles vão saindo de casa, e é normal que aquele idoso, aquela idosa se sinta mais solitário e fique triste, ou por perder algum parente, ou está passando por um problema. Agora, como que a gente pode diagnosticar se a depressão está instalada? Como é que é feito esse diagnóstico e o médico chegar à conclusão de que, de fato, vai além de uma melancolia, de uma tristeza passageira, mas é uma depressão?
É a questão do tempo. O cara tem uma tristeza passageira, uma tristeza reativa, ele dentro de 3-4 dias, ele melhora. Um luto por uma morte, você pode esperar até uns 15 dias, até 20 e poucos dias, e a pessoa tem que dar uma resposta de melhora. Mas a partir do momento que leva 30 dias, a pessoa começa a piorar cada vez mais. Ele não vai ao trabalho, não tem força, produz menos, muita tristeza, choro fácil, né? Chorando, né? E um sentimento de vazio por dentro, raciocínio lento. Todos esses sintomas falam a favor, porque não é só um sintoma. São um conjunto de sintomas que falam a favor de uma depressão e o tempo que ele está desenvolvendo aquela depressão. E se com essa depressão ele começa a ter ideias de suicídio. Agora, o deprimido, ele nunca pensa no suicídio coletivo das pessoas, entende? Como no avião.
Então, na verdade, o diagnóstico aí não está muito acertado.
Não. Eu imagino muito que ele é psicótico mesmo, entende? Ou está ligado a alguma seita.
Agora, a gente percebe também um rapaz jovem, aparentemente trabalhando, as pessoas que conviviam com ele diziam que era uma pessoa, entre aspas, normal e feliz. Isso pode ocorrer, mascarar esses sintomas, alguém que necessariamente tem uma vida comum, uma vida equilibrada, mas possa passar também por um transtorno, ter algum tipo de problema mental e não demonstrar?
É. Repare, não demonstrar fica mais difícil. Sim. É aquilo que eu lhe chamei da questão...
Sempre tem alguma coisa, precisa estar atento, né?
Nós não falamos aqui a questão das psicopatias, né? Que é um negócio muito grave e complicado aí, né? Mas você tem os psicopatas, que ele pode demonstrar que está ótimo, está tudo bem, e na verdade ele é um cara perverso, ruim, ele quer o mal do outro, entende? Tem essas paranoias que eu lhe falei, que ele não ouve vozes, ele só tem a desconfiança que a mulher está traindo, que fulano está traindo ele, que todo mundo está traindo.
Mania de perseguição também, pode ser um transtorno?
A mania de perseguição tem que estar incluída no total. Por exemplo, só a mania de perseguição, ele pode ser tanto uma pessoa com paranoia como uma pessoa com esquizofrenia. Aí tem que ver os complementos outros, entende? Por exemplo, se ele vem acompanhado de alucinações, se ele tem conduta agressiva, né? Outros como um negativismo, embotamento, quer dizer, a pessoa fica isolada do mundo, entende? Tudo isso tem que ver.
Então, já depois, do ponto de vista orgânico também, né? Existe algum tipo de exame? Falta alguma coisa? As pessoas que sofrem transtornos, é uma questão genética, já falamos também, mas falta algum tipo de substância, né? Algumas pessoas colocam, bom, tá deprimido, tá triste, come chocolate, come açúcar, que isso melhora. Então, existe alguma coisa orgânica, alguma falta, existe, que é a medicação? Qual seria também o diagnóstico nesse sentido e o tratamento? Mas antes, tem duas pessoas na linha, vamos ouvir, ouvinte 3328-7666. Nós estamos conversando com o médico psiquiatra Torgel, que está aqui com a gente hoje falando sobre transtornos mentais. E você é o nosso convidado a participar. 3328-7666. Eu falo com quem? Olá.
Patrícia, como é que diz? É muito triste, né? Isso que aconteceu, né? E a gente que não tem nada a ver com isto e paga, né? As pessoas lá eles lá, né? E aí isso é muito triste. Outra coisa, Patrícia, desde segunda-feira, aquele dia que estava falando sobre o médico, que o médico estava falando sobre a doença tuberculose, né?
Uhum.
Aí eu tenho um animal aqui que é muito fã seu. Aí estava falando de tosse, aí você deu bom dia. Aí ele, bom dia. É um papagaio, né? Aí você falou assim, e a tosse? É, hein, doutor? E não sei o que da tosse? Aí ele começou a tossir. Tossindo o tempo todo. Aí ficou só conversando com você. Tudo que você falava tá tossindo, aí ele tossia também. Mas eu burrei mesmo. Era de ter gravado e filmado para enviar para você.
Vou dizer para você, o nosso WhatsApp, essa participação dos nossos ouvintes inusitadas como essa sua, desse nosso ouvinte inusitado aí, dessa nossa amiga, tá? Para que você possa nos mandar, assim, depois desse vídeo, para que a gente possa acompanhar aqui e ver. Qual o seu nome?
O meu nome é Irene, sabe quem é? É um louro.
Tá bom, Irene.
Você pode dar bom dia para ele. Olha lá, ele tá dizendo bom dia, louro, lá da cozinha.
Irene,
pra lá e pra cá, viu?
Bom dia, então, para você, para sua família, para o seu louro, todos que estão nos ouvindo. Você teria uma pergunta a fazer aqui ao Dr. Gé hoje sobre transtornos mentais?
Não, eu fiquei com medo desse tipo de coisa, né? Um dia desse eu fiquei triste, assim, eu digo, será que eu tô com depressão, meu Deus do céu? E assim, com as besteiras na cabeça, mas graças a Deus, eu tô indo muito pra igreja, né? Tô indo, não participo de todas as coisas, mas tô indo, graças a Deus, me libertei mesmo.
Obrigada,
olha aí, tá tossindo, Patrícia.
Obrigada, então, por você ter participado e estar acompanhando sempre o Saúde no Ar, continue em nossa sintonia, tá? Está triste, é possível, a gente já falou aqui no início do programa, uma tristeza leve, necessariamente, não quer dizer um transtorno, uma depressão. Pode acontecer e as pessoas não precisam se preocupar, né, doutor Gel? Tem mais uma pergunta na linha com quem eu falo?
Gislene, aqui da Barra.
Oi, Gislene. Sua pergunta, querida.
Doutor, existe diferenças em depressões. Eu tive um problema na tireoide e foi muito sério. Doeu, fiz exames sérios, tomei um pouco da rádio do iodo, e eu tinha baixa captação de iodo, então eu tive quase que eu morro. E quando eu levei o exame, a endocrinologista, que não é mais uma endocrinologista, disse assim, que bicho foi esse que comeu tudo isso? E, poxa, eu disse, eu vou morrer, não vou ver minha filha formada. Minha filha já é advogada há 9 anos, ela mora no Rio de Janeiro, tem uma filha de 8 meses, se formou com 22 anos, e eu continuo viva. Agora eu digo assim, ô doutor, eu tenho um passaporte, quer dizer, eu tenho um atendimento no Hospital das Clínicas, uma psicoterapia muito boa com os médicos residenciais. Apesar de eu ter plano, eu gosto desse tratamento lá. Eu vejo as pessoas são diversas, cada uma com problema. Eu posso sair de tardezinha, mas eu digo assim, como a vida, sentir a vida de cada um é muito bom.
Com
quer
certeza.
Dizer, a gente tem que partilhar. E a médica pergunta, tudo a gente pergunta, você já está apta a sair do medicamento? Eu disse, doutor, ainda não.
Tá bom. Gislene,
bom dia.
Bom dia, obrigada pela sua participação. Primeiro, a nossa ouvinte que falou daquela tristeza leve, e eu dizia com relação ao diagnóstico, tem algum exame para medir se está faltando, há um desequilíbrio hormonal até, e faltando alguma substância no organismo que leve a problemas de transtornos mentais.
No caso, é a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, tem outros, né, dopamina, norepinefrina, tem diversos, né, glutamato. Mas o que está mais relacionado com depressão é serotonina. Né? Tem alguns nuances, que pode ter um pouquinho de dopamina, pode ter um pouquinho de glutamato, mas é a serotonina que é mais... Então, uma baixa dessa substância, ela provoca, né, depressão. Como é que você acha isso? Você dosa Eu não vejo, aqui no Brasil não se dosa serotonina, porque é um neurotransmissor, é cerebral e não dosa, né? Mas você vê nos, nas ressonâncias de espectrã, que é aquela que aparece, aquele sinaizinho no cérebro, tem nos Estados Unidos, acho que em São Paulo já tem também na USP, aparece os locais, né? Quando a pessoa está deprimida e quando a pessoa não está deprimida. Mas não existe uma, como nos exames clínicos, de você fazer um exame e detectar que tem qualquer transtorno mental. O transtorno mental ainda é aquela doença que a pessoa vê pelo exame psíquico. Ele vai ver a orientação, se tem lúcido, senso-percepção, se tem alucinações ou não tem, o pensamento, se tem um curso acelerado ou se não tem, o conteúdo, se é delirante, se não é, a atenção, se é normal ou não é normal, ele tem que pegar tudo isso, a questão da memória, né? A
investigação é clínica, é ver o comportamento das pessoas psíquica, até chegar um diagnóstico. Agora, fatores como estresse, por exemplo, fatores sociais, a violência, tem muitas pessoas que dizem, olha, eu não me sinto segura, tenho medo de sair. Essa insegurança, a pressão psicológica, os problemas de trabalho, como é que isso reflete na saúde mental?
Teve na sua, a segunda pessoa que ligou, né? Uhum. Ela tem um transtorno da tireoide, e a tireoide também, ela costuma correr com depressão, né? E lá, eu já fui residente também lá nas clínicas, né? Lá é muito bom realmente, ela aí tem que manter tanto o tratamento, nem sempre a tireoide. Agora ela tem que estar atenta também às outras coisas, como cálcio, por causa dessa questão da tireoide.
Antes então de responder essa questão social e também das pressões do dia a dia, tem um ouvinte na linha, doutor Gel, vamos ouvir. Alô? Fala com quem?
Aqui é Janete.
Oi, Janete, você está falando de onde?
É, plataforma.
Plataforma.
Ô, doutor, o senhor falou assim, que as pessoas que falam sozinhos. Existe, assim, uma maneira que a pessoa fala, por exemplo, a pessoa faz planos, está pensando, fazendo alguma coisa, e ele começa a falar sozinho. Falar quer dizer pensar falando. Isso é alguma coisa de anormal? Porque é questão, assim, de família, né? Meu avô, minha mãe sempre disse que ele estava na roça, mas ele falava tão alto, fazendo os planos da vida dele. Meu pai era assim. E alguém na minha família também, assim, na cozinha, sempre assim, falando, fazendo meus planos de vida, né? Mas será, doutor, que eu estou ficando alguma coisa de anormal?
Não, vou ouvir.
Diz que de médico e louco tem esse ditado, né? Todo mundo tem um
todo
pouco.
Todo mundo
mas
tem um pouquinho aí, né?
Todo mundo tem sua dose.
Se você observar na rua, você parar um momento na rua e olhar os transeuntes, você vai ver que 80% estão falando sozinho, baixinho. Então, não é só o falar sozinho, é o conjunto de sintomas, o conjunto de coisas que a pessoa apresenta que pode levar a um diagnóstico de alguma coisa, a uma doença. Mas se o cara está lá remejando lá nos pensamentos da vida dele e que você vê que ele não está extrapolando, que ele não está criando coisa, né, do mundo, né? Ali ele está imaginando que é Deus, que é isso, que é aquilo, aí complica, né? Porque foge da realidade. Precisa ver se o que ele está pensando está dentro da realidade. Se estiver dentro da realidade, você tem que ter um pouco de paciência, que hoje em dia, se você parar, como ele disse, na rua, o povo está falando sozinho na rua mesmo.
Isso é o que é um quadro também de ansiedade. As pessoas estão ansiosas, muito corridas, né?
É a questão, como se a gente estava começando a conversar, é o estresse, né? Existe até a questão do estresse pós-traumático. É a pessoa que tem um acidente, tem um problema, e aí desenvolve um estresse que leva a uma depressão e complica a vida deles, né? Tem os estresses comuns que levam a próprias ansiedades, as fobias, que são os medos, né? E desenvolve determinadas doenças mesmo, a questão do estresse. Principalmente se esse estresse for repetitivo. Tem que estar muito atento a isso. Não é, pode ser um estresse muito grande que a pessoa tem, mas, em geral, esse estresse precisa ser repetitivo para a pessoa desenvolver algumas coisas, porque ele também tem que se lembrar das coisas que levavam ele a ter isso, para caracterizar determinadas doenças como um transtorno.
Então, muito cuidado aí. A mente, né, ela é essa caixinha ainda de surpresa. E, às vezes, uma vida com muito estresse, muita corrida, com muita sobrecarga. Algumas pessoas falam em surto. Ah, surtou. fulana surtou. Sabe, doutor, já o que significa isso na prática? Surtar é perder aí as faculdades mentais, a condição mental de estar fora da realidade por um tempo? Não sei. Tem ouvinte na linha? Tem pergunta pra gente? Alô, quem fala?
Ó, Patrícia, eu não vou me identificar, tá, mas eu vou fazer uma pergunta para o médico.
Ok.
Eu conheço uma criança, desde pequena, sou vizinha dessa criança, e eu vejo que a mãe sempre notou coisas assim, diferente da infância de uma criança. E essa criança foi crescendo, assim, a mãe levou ao psicólogo, fez tratamento com o psicólogo, e hoje já passou até pelo psiquiatra. Ele tem essas manias. Tudo que ele vê, ele leva para ele. Chuva. Se ele vê chuva, ele fica... Ah, vai chover, olhando o céu o tempo todo. Vai chover. Eu tenho medo disso. Tem medo de tudo. E tudo que ele vê, que ele acha que aquilo é uma forma dele levar para ele, uma brincadeira, ele faz. Por exemplo, ele sai com a mãe, então todo o movimento do barulho do ônibus, como o ônibus faz, com o ônibus vai e volta, ele chega em casa e faz aquilo o tempo todo. A gente explica, eu vejo a mãe explicar para ele, eu falo isso porque eu sou bem vizinha mesmo, e vejo o sofrimento da mãe com ele.
Sim.
Ele não ouve, a mãe explica, a mãe é uma pessoa que educa.
E ele já
está
fazendo algum tratamento?
Na escola, procura os professores, procura o pedagogo, procura os médicos, mas até agora a gente não obtém resposta. Toma até um remédio agora que o psiquiatra passou, mas ele continua com essas bobagens, corre, e brinca, não gosta de brincar na rua, não gosta de interagir com as outras crianças, só quer ficar grudado na mãe. Eu gostaria que o médico pudesse, assim, me dizer alguma coisa por alto. Eu sei que ele não viu o paciente, é difícil, mas eu gostaria de ouvir alguma coisa, eu vou ouvir pelo rádio. Bom dia, Deus abençoe vocês.
Ok, pela explicação, óbvio que isso aqui não é uma consulta, mas pelos dados que ela traz, a gente pode pensar em
pode,
que?
A gente pode pensar numa fobia, os medos, né, as fobias. Agora tem que ver, né, a história dele, se ele é uma criança normal em termos de aprendizado na escola. Supondo que ele é uma pessoa normal, que tem um aprendizado, né, que não tem retardo mental, então a gente pode pensar numa fobia, né? Ou tem que afastar também um tipo de autismo, por causa das outras coisas, né, que pode ter essa criança. Porque você diz que é desde criança que ele tem esses problemas, né? Então, essas duas opções, uma fobia e afastar autismo.
Pegando a questão da fobia, pessoas que têm medo de elevador, de altura, esses mesmo, medo de barata, medo, enfim, mas não é só aquele medo que a gente tem em comum, claro, todo mundo tem medo de um lugar alto e tomar uma queda, mas não se trata disso. É aquela pessoa que entra em pânico mesmo ao entrar em contato em ambientes fechados. Essas fobias, o tratamento dele é considerado também transtornos, esse medo excessivo, e qual o tratamento, a indicação?
O medo excessivo é um transtorno mental, está nos quadros da ansiedade, né? Aí são as fobias específicas, né? Elevadores, muita gente no local, tem outras pessoas com uma fobia social que ele não consegue falar em público, ele vai fazer uma palestra e aí fica todo nervoso e tal, e não sai nada. Vai fazer uma prova, ele sabe tudo, mas aí vem um branco, vem um sudorese nas mãos e o cara não consegue. Então, ele, nesses casos, se usa medicação e associado um tratamento psicoterápico, cognitivo. Em geral, eu sugiro esses, né?
3328-7666, mais alguém na linha? Alô? Transtornos mentais é o nosso assunto de hoje, para você que ligou agora ao rádio. Olá, estamos conversando com o médico psiquiatra Geonaldo Fonseca, doutor Gel. Quem fala com a gente?
É Sil Maravilha, de Corno de Faria.
Ok, um prazer falar com você. Sua pergunta,
Dona Patrícia, é um prazer falar com a senhora. Eu queria fazer duas perguntas ao médico.
Fica à vontade.
Aqui no bairro, por exemplo, devia ter um posto policial, porque todos os bairros, os pessoal estão tudo agitados, nervoso, parece que é sem dinheiro, ou desempregado. Se pisar num pé, um quer matar o outro. Se entrar numa fila na frente do outro, um quer matar. Eu queria que o médico explicasse isso. Qual o único jeito que amenizar esse pessoal, principalmente da Bahia? Um abraço, Ana Patrícia. Muito obrigado.
Obrigada. Mais alguém na linha?
Tá tudo bom, Patrícia?
Tudo ótimo.
Jesus te abençoe, Patrícia.
Amém. Qual é o seu nome?
Meu nome é Marisete, Patrícia.
Oi, Marisete. Sua pergunta.
Eu queria fazer uma pergunta ao doutor.
Sim.
O problema, assim, Eu tomei um choque, sabe? Fizeram uma coisa, um problema comigo, que eu fiquei, tipo assim, tô com depressão, sabe?
Uhum.
Agora, praticamente foi real o que fizeram comigo. Mas como eu fui no psiquiatra, o psiquiatra achou que é fantasia da minha cabeça. Aí eu queria saber, doutor, como é que tem um diagnóstico do médico paciente para diagnosticar assim, se a pessoa está com problemas mentais, é problema de, sabe? Ou tem algum outro termo assim, de um profissional se dirigir a pessoa assim, para informar assim, diretamente. Eu estou no psicólogo, sabe?
Uhum.
Aí eu queria saber assim dele, como é que é o diagnóstico dele com o paciente, que diagnóstico a pessoa está com problema de distúrbio, alguma coisa.
Pois é, ela coloca que ela teve uma história real, algo que aconteceu de fato, mas as pessoas associam que ela está tendo algum tipo de anormalidade. E ela queria estar. Com base em que deram esse diagnóstico dela?
É. O rapaz, o primeiro, né? Rapaz, isso aí, rapaz, é uma coisa que envolve a questão da. Além. Até chegar mais à frente, que a gente vai falar aqui rapidinho com você, isso remete à questão da família, à criação das pessoas, entendeu? A questão da fé. Estão se perdendo muito a religiosidade, está se perdendo o respeito ao próximo, entende? Então, pelo que a gente vê na política, as pessoas querem repetir aquilo. Entende?
Parece até uma síndrome, né? Do tempo moderno, da atualidade, a agressividade, a irritabilidade, a intolerância. As pessoas hoje não toleram mais qualquer coisa, já estão agressivas, por qualquer motivo, pavio curto, que se diz, né? Mas elas acabam
As pessoas que têm focos, né? Mental, um problema de alterações, que realmente, pela doença, eles têm um pavio curto. Mas isso é geral na população atualmente. A irritabilidade, você quer ver uma coisa? É o pânico. O pânico, ele caracteriza isso, né? A síndrome de pânico, que é aquela sensação de morte. Mas tem a distimia, que está no quadro das depressões.
Sim.
Que uma das características da depressão é essa irritabilidade. Então, o cara é capaz de, com um quadro deprimido, ele se irrita e quer brigar por causa da irritabilidade na distimia. A distimia no humor. O humor alterado, ele se irrita, e se a outra pessoa do outro lado não for calma, a coisa pega. Outro dia eu vi no Iguatemi, um encostou no outro, não deu nada, o outro puxa a arma, o outro puxa a arma também e complica a situação.
E tem tratamento, né? As pessoas que estão nesse grau, se você começa a perceber que está demais, que aquela pessoa que por tudo se irrita, vive num estresse constante, é uma orientação de buscar um psiquiatra. Agora, há um estigma muito grande. As pessoas dizem, não quero ir, tem medo do diagnóstico, não querem, tem um preconceito com relação ao profissional psiquiatra. As pessoas acham que não precisam. O psiquiatra não vai tratar só aquele louco conhecido, estereótipo do louco. Mas as pessoas têm transtorno, ansiedade. Às vezes até mulher na TPM também passa
tem
e vai também ao psiquiatra. Né?
Isso é uma questão muito importante que você falou, a questão do estigma em transtorno mental.
Uhum.
Porque as pessoas têm essa ideia do médico, que tem até diminuído, entende? Do psiquiatra. Hoje eles já estão indo mais. Quem vai mais são as mulheres, os homens são mais resistentes. Né? A não ser quando a esposa leva, o companheiro leva. Né? Esse estresse levando e esse estigma, isso prejudica muito o tratamento, porque o cara acha que se for lá vai ser visto, vai se achar que é louco, e isso prejudica o tratamento. A outra senhora, ela fala do
diagnóstico, ela não
do diagnóstico, sim. A gente tinha até abordado isso aqui antes, entende? Com todo respeito à senhora, né? Mas a gente faz o exame psíquico. Eu estou falando isso porque eu peguei na semana passada um caso parecido, né? Onde a pessoa se diz que criaram uma. Botaram ela como dona de posto, dona de não sei o quê, dona de não sei o quê, mas a pessoa não tem comprovantes de que botaram ela com nada disso. Ela mesmo criou aquilo. Não é o seu caso, não, hein, minha senhora? Ela criou aquelas coisas todas, né? Que tinham feito com ela e ia todo dia para o Ministério Público. Mas tem um monte assim de queixas. Ouvidoria, Ministério Público, e tudo foi uma criação da mente dela. Não é o seu caso, né? No seu caso, o médico tem que fazer um exame psíquico, como eu lhe disse, né? Orientação, humor, atenção, senso percepção, né? Inteligência, memória, todas aquelas. A capacidade de reagir às coisas. Então, todos aqueles sintomas para chegar a uma conclusão.
Um diagnóstico, uma
conclusão. Exame psíquico.
Se ela não está satisfeita, é um direito dela buscar até mesmo a orientação e a opinião de um outro profissional, mas como a gente disse também aqui, às vezes há uma resistência do próprio paciente em buscar tratamento.
É, e cobrar do médico que ele faça um exame psíquico completo, viu? Que o pessoal...
Às vezes já vai dando diagnóstico. Alguém falou de criança, às vezes hoje está muito comum. A criança que é mais ativa, tem hiperatividade, precisa tomar remédio, tranquilizante. Isso é um outro problema também que podemos falar.
É.
Tem ouvinte na linha? Alô?
Alô?
Quem fala?
Ana Pimentel. Tudo bom, Patrícia?
Tudo, Ana.
Eu quero fazer uma pergunta ao doutor aí.
Fique à vontade.
É o seguinte, doutor, quero que o senhor me dê uma mão aí. É, eu tenho um problema que eu tenho aqui com meu neto. Ele teve um problema de um trauma desde 16 anos por causa de umas espinhas que saíram no rosto. E esse problema levou à psicose.
Sim.
Ele ficou deprimido, muito tempo sem sair dentro de casa. Agressivo, não se sentiria com o pai, com a mãe.
Qual a idade desse seu neto?
Ele está com 24 anos.
Agora, né? Mas ele começou a desenvolver...
Tem uns 5 anos que ele começou com esse problema.
Tá, 19,
20. E aí, agora, ele está... Há 5 meses, a gente conseguiu ele ir para o médico. Ele não queria ir para o médico, viu?
Uhum.
Deu trabalho, mas graças a Deus, com as orações e a graça de Deus, a gente conseguiu fazer com que ele fosse o médico e começou a tomar um remédio, Tá tomando Rivotril, melhorou logo, assim começou a tomar o Rivotril, ele começou a sair, começou a ir para a casa da tia, que não saía nem na porta para jogar um lixo fora. E
sim,
agora,
e qual seria a sua pergunta, Ana?
E agora que ele está no tratamento,
pra gente ouvir.
Ele, porque está sendo tudo particular, porque ele não tem plano de saúde, a mãe, mas o pai que está arcando,
tá.
Ele fica preocupado com o gasto de coisa, e às vezes ele fala de parar o tratamento, e ele quer trabalhar.
Sim,
e aí...
E qual a sua dúvida aqui para o doutor Gê?
Ele quer trabalhar, para ajudar os pais, né? Aí a tia, que tem uma escolinha aí, chamou ele para ajudar na secretaria, para ele fazer alguma coisa na portaria, e auxiliando alguma coisa, algum serviço assim geral na tá. Escolinha. Agora eu tô preocupada porque, será que ele toma Rivotril e toma Rivotrilina?
Entendi. Bom, obrigado então pela sua participação. Ela está preocupada, é uma forma de ajudar esse jovem, esse rapaz, mas ele toma um remédio controlado e está numa escola onde tem crianças, outras pessoas vulneráveis. Talvez a preocupação da ouvinte, de todos nós, qual deve ser a reação, o comportamento? Uma pessoa que toma um remédio controlado, que teve um diagnóstico de depressão, qual é, digamos assim, o risco social que ela pode oferecer?
É, o menino dela, que ela chama um menino, mas o cara tem 24 anos. É, ele começou a doença com os 17 anos. As pessoas, quando entram doente nessa fase, eles, em geral, são dois diagnósticos. Ou esquizofrenia ou um transtorno psicótico afetivo com psicose.
Uhum.
Né? E o caso dele, que não saía, não sei o que, fala muito a favor do primeiro. A senhora só se lembrou do Rivotril, mas, se não me engano, o segundo é olanzapina. Eu vi a senhora falar pina aí. É olanzapina. Esse é um neuroléptico, é um antipsicótico de alto custo. Né?
Essas medicações, inclusive, para pessoas que têm esse tipo de transtorno, são ofertadas na rede pública?
Essa olanzapina é. Ele tem que pedir ao médico para fazer um laudo. O médico particular que está atendendo ele faz um laudo, são duas receitas, um outro papelzinho. Só pode ir no Mário Leal ou Juliano Moreira, que for mais perto. Pede lá esses papéis que ele preenche e a senhora pega esse remédio de graça. A outra coisa é a questão do trabalho, né? Infelizmente, se ele disser, não, ele vai trabalhar... Não, se ele chegar num emprego e disser que está... Infelizmente, eu vou lhe dizer muito a verdade. Se a senhora chegar... Se ele chegar num emprego, ele está compensado, está bem, tomando remédio, e dizer que toma remédio, que tem esquizofrenia, nego não emprega.
Há uma discriminação muito grande. Mas qual é o risco real? Alguém que está sob tratamento de um psiquiatra, tomando remédio, já passou por um transtorno, mas está sob tratamento, esse tratamento mantém essa pessoa em equilíbrio ou ela pode surtar?
Mantém ele em equilíbrio, mas pode haver um surto. Não ia dizer que não vai. Agora, precisa ver qual é o caso do piloto, qual é o trabalho dele. Ele, por exemplo, não é aconselhado que ele seja motorista de ônibus. Não é aconselhado que ele dirija um ferry boat, um avião, um rapaz...
Que tem outras problema. Vidas sob a responsabilidade
outras
dele.
Outras vidas sob a responsabilidade dele. O trabalho dele tem que ser que não leve prejuízo aos outros.
Mas também ele não precisa ficar sem fazer nada apenas não, porque tem esse diagnóstico.
Pode trabalhar.
Então é complicado. As pessoas que têm gente assim na família têm que ficar acompanhando, observando e qualquer coisa. Está sinalizando isso também para o médico, né? Está acompanhando. Até para ver se a dose está normal, enfim. Não sou da área, mas imagino que é por aí, né, doutor João?
Mas se ele for dizer no emprego que toma um remédio, tem isso, ninguém...
Ele vai ser discriminado. E o surto? Falamos do surto. O que é surtar?
Surtar é a pessoa que está bem, né? E aí faz um surto psicótico. Porque no caso da ansiedade, né, é uma crise de ansiedade. É aquelas que entram com o pânico. Entre pânico tem aquelas crises de ansiedade. O pânico, o que caracteriza um pânico? É a sensação de morte. Se não tiver uma sensação de morte, é uma ansiedade generalizada. Se tem uma sensação de morte, ela passa a ser pânico. O surto, que é em geral falado por psicótico, né? O cara que está bem, daqui a pouco ele começa a ouvir vozes, achar que tem gente perseguindo ele, no caso da esquizofrenia, né, das psicoses. No caso do transtorno afetivo bipolar, é o cara que está bem, daqui a pouco ele começa a gastar muito dinheiro. Ele não tem esse dinheiro todo, então trabalhou, juntou 10 mil reais, 100 mil reais, e num mês ele já estourou quase tudo. É um surto psicótico na mania, a mania, né, do transtorno afetivo bipolar. Tem também um surto psicótico que a gente tem que ver, é a questão de uma depressão, que o cara está bem, daqui a pouco ele entra numa depressão e vai a uma depressão delirante. Ele evolui, né, depois de um tempinho, para uma depressão delirante, onde ele quer se matar. Mas ele não pensa em matar todo mundo, não. É diferente. O deprimido, ele se mata sozinho.
E às vezes ele fica triste, fechado, não quer sair, né? Ele tem também essas características. Tem mais algum ouvinte na linha? A última participação de hoje. Vamos ouvir. Olá, com quem eu falo?
Reinaldo Moura.
Oi, estamos te ouvindo. Sua pergunta, Moura.
Doutor, eu gostaria que você passasse aí para a sociedade, né? A importância hoje que a empresa está fazendo para o mundo inteiro. Sobre a questão dos jovens, o senhor colocou a questão dos jovens que usa droga, muitas vezes a mãe não percebe.
Sim.
E ele começa a ficar triste dentro de casa e tal. E aí a gente tem o tratamento. Hoje nós trouxemos os CAPS, que os CAPS é muito importante para a sociedade. Eu lembro que num trabalho muito importante aqui com a juventude, Márcia e Paulo, que trabalham com a JC, com crianças, jovens, hoje são adultos, pais de família. E o que é que acontece? Depois que o grupo deixou de existir, a gente percebeu que muitos desses jovens caíram nas drogas, caíram no sofrimento, porque ficaram sem um acompanhamento. Queria que o senhor falasse aí para a sociedade, das mães, quanto é importante, e para também as paróquias sociais, quanto é importante a juventude não só participar das missas, mas como é importante ele ter uma atividade social, que isso traz um estigma espiritual para a sociedade e para a família também.
Muito obrigada, gente, pela sua participação. Ele falou mais uma vez sobre a questão das drogas. Nosso tempo está curto, apenas dando uma resposta, mas podemos voltar a esse assunto numa outra oportunidade.
Só para ele ter uma ideia, você também, quem implantou esses CAPS aqui na Bahia, o primeiro fui eu. Implantei CAPS aqui na Bahia e a gente levou muito esses CAPS para o interior. E essa questão, eu já volto à mesma questão. É a questão, a família, o apoio que a família tem que dar, a união, entende? E se a criança, o adolescente, começa a ter alterações, a mãe tem que levar o médico realmente. Nem sempre ela vai achar um psiquiatra, como na sua terra aí, já tem CAPS. Ela marca uma consulta lá, leva e tal, entendendo? Em geral, essas pessoas são muito bem atendidas e dá um encaminhamento.
O importante é não deixar de encaminhar para o profissional. A gente agradece ao médico psiquiatra que esteve hoje com a gente, Jonaldo Fonseca, doutor Gel, que nos deu o prazer da sua visita. Obrigada.
Eu que agradeço.
Até o nosso próximo Saúde no Ar. Todos os dias, das 8 às 9 da manhã, acompanhe. Grande abraço, até amanhã.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.